Aê, galera! Sejam bem-vindos! Começando mais um Semana Tricolor! Você que tá chegando, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor, recomende para os seus amigos e não esqueça, deixando o like, você vai somando um número maior de likes aí com a galera, aí esse programa vai sendo recomendado para outros São Paulinos como você. Estamos aqui com o apoio da Sal Store. .com.br, onde você encontra os produtos do São Paulo e usando aquele cupom Semana Tricolor, sempre aquele desconto bacana para você. Então sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta. Hoje, alteração, substituição, subiu a placa, saiu Renata Machado Saporito, entra Rogério Tricolor onde for.
Salve, galera.
Seja bem-vindo.
Obrigado, boa noite aí, Perrone. Boa noite, Senna, Sombra, prazer estar aqui com vocês.
De olho aqui, viu? Tô de olho nos comentários, se não tiver comentário dele, já sei que é só por causa dela que ele tá assistindo o programa. O que não deixa de ser também, né? Aquela coisa pai e filha. Mas, pô, podia seguir a gente um pouquinho também, né?
Hoje é a grande prova. Hoje é a grande prova. Vamos ver se ele vai estar no chat.
Vamos ver. Por enquanto, nada. Nenhum sinal.
O que ele não gosta muito da gente, porque a gente dá umas fritadas no Carpini e ele é do Carpini Futebol Clube. Eu ouvi dizer isso. Mas pra falar em Carpini Futebol Clube, então, o São Paulo, no fim de semana, teve um amistoso, ganhou de 10 a 0 do Jacutinga Futebol Clube, né? Mas teve uma novidade, é isso, Senna?
Isso aí, boa noite, Sombra, Rogério, Daniel, Perrone, todo mundo que tá aí com a gente. Tivemos novidades aí, o Carpini meio que escalou ali no time titular, Rames e Lucas, né? Então, finalmente soubemos, né, que o Rames entrou como titular.
E é por isso que é sábado de aleluia, né?
Também.
Foi no sábado de aleluia, toda a torcida tricolor gritou aleluia nesse
meteu
dia.
Chocolate,
Meteu
chocolate 10-0. Mas dizem, quem assistiu, diz que foi um time que se comportou bem. A São Paulo TV postou alguns dos gols, né? E o pessoal ainda tirou um barato, falou, pô, mas todos os gols foram chuveirinho, cruzamento, não teve uma jogada trabalhada. O pessoal pegou nos detalhes, né? Mas aí teve dois gols do André, que a gente viu, teve gol do Rato, parece, né? Então, assim, é aquilo, jogo treino é difícil falar qualquer coisa, né? Não tem muito como a gente comprovar nada. Mas eu fico levemente otimista de saber que ele pelo menos considerou colocar o Rames no meio e não usar uma outra formação. Que não tivesse ele ou que inventasse qualquer coisa.
Essa formação é Rato, Rames e Lucas no meio, isso.
O Rames vai central, o Lucas de um lado, o Rato do outro e na
Lucas vai
para
a esquerda.
Agora, o que mudou direita? Isso. O que teria mudado em duas semanas, Daniel Perrone?
Tá.
Para ele, de repente, sair de um Rames que joga 10, 15 minutos e entrar com a titularidade do Rames? O que mudou nessas duas semanas?
Então, Sombra, primeiro boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, né? Não sei quando que as pessoas vão ver. Eu queria saber por que soltou, não foi o São Paulo que soltou isso, que essa é a formação titular. Tomara que seja, porque se for para ser um 4-2-3-1, que seja com essa formação. Com os três meias do jeito que eles são, né? A gente vai botar na tela daqui a pouco, né? A formação. Mas assim, vocês sabem como foi o jogo treino? Ele foi quatro tempos de 30 minutos.
Tá.
Sendo que o primeiro tempo foi esse tempo dessa formação. E os outros três, outras formações com outras escalações.
Que medo, hein?
Teste, né? Era tudo teste. Foi um 10-0 aí, assim, não dá nem pra considerar.
Qual formação fez mais gol? A primeira, a segunda,
então,
a terceira?
Então, eu não sei quais são... eu também não sei. Isso é que não foi divulgado. Assim, o que a imprensa saiu falando, a imprensa que não assiste os treinos do São Paulo, né? Ninguém pode assistir. Então, gente, tudo que a gente fala, tudo que o Semana Tricolor, a ESPN, o Globo Esporte, os setoristas, é sempre algo, na minha opinião, inconclusivo.
É um palpite.
É um palpite, porque alguém assopra isso para eles, acredito eu, né? Mas quem assopra para eles não é a comissão técnica. Porque várias escalações que tiveram ao longo desse ano.
E a diretoria?
Eu não sei quem
se é. Não é a comissão técnica.
Não, pode ser até a assessoria de imprensa do CT. O Felipe.
É a cozinheira. Que ela fica lá fazendo
feijão. O que eu quero dizer é que, assim, não tenho certeza absoluta...
De que vai jogar o Rames.
De que vai jogar essa formação. E também não tenho certeza se vai ser o Rames. Espero que sim. Espero que seja.
O Felipe Ruiz, da Globo, que é um bom jornalista também, ele cobre lá, faz matérias e tal. Ele até postou no Twitter que, assim... Não sei baseado em que argumento ou alguém passou para ele que a grande chance é que o Rames seja titular na quinta.
Sim.
Então fica um otimismo.
O Rames foi na primeira formação.
Isso.
Dos primeiros 30 minutos. O São Paulo divulgou que foram 4 tempos, né? Mas ele divulgou bem depois.
Sim.
Primeiro divulgou o resultado do jogo treino. E divulgou que o Rames... alguém falou que o Rames era titular. De fato, ele foi titular. Mas eu espero que, se for o 4-2-3-1, Sombra, que seja esse com os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes, e aí você tem 3 meias, sendo que o Rami joga centralizado, o Lucas, que geralmente jogava pela direita, vai para a esquerda, então ele vai fazer a mesma função do Ferreirinha, que é cortar para dentro.
Como ele fez na primeira partida do Paulista contra o Santo André.
Exatamente. Quando o Luciano estava jogando com ele.
Posição essa que o Lucas disse que não quer jogar.
É, mas vai jogar pela esquerda. Porque eu acho importante também o Rato tá jogando na direita. Porque a gente precisa de criatividade, gente. Não temos criatividade. A criatividade fica a cargo do Lucas, do Rames e do Rato. Quais são os outros jogadores que vocês enxergam para o meio de campo que seja criativo? Galopo? Ferreirinha.
Mas o Galopo, ele nunca teve chance de mostrar.
Sim.
Nunca teve essa oportunidade.
A gente debateu isso muito tempo, né? Se fosse pra ele jogar, você mesmo falou que seja no lugar do Rames.
É.
No meio. Então, pra mim, acho que tá ok. Assim, muita gente reclamou que não mudou a formação nem nada. Mas eu acho que mudando os jogadores, eu já fico mais animado. Eu tô que nem o Senna, já me deu uma injeção de ânimo.
Vamos ver, né? Porque o time de futebol é um com a bola e outro sem a bola.
Sim, sim.
E o Tajeres ganhou do Vélez nesse fim de semana, que era um time que tava brigando pela ponta do campeonato, no grupo, né? O formato deles são 2 grupos, né? O Tajeres tá em 2º agora, 2 pontos atrás do Argentino Júnior. Começou bem, 12ª rodada. Não é um time bobo, né? É um time que vai ali, tá jogando em casa... E outra coisa,
parece que o Tajeres ele vem se consolidando no futebol argentino, né? Meio um Red Bull no futebol argentino, sim. Né?
Ele tá em ascensão, aí tá em 2º lugar. Vocês estavam falando do Rames, só dá uma parte.
Aliás,
aí.
Fale tudo o que você acha.
Tudo.
Joga na mesa.
Desembucha. Porque o pessoal já sabe aqui que a gente idolatra o Rames.
E o Carpini.
Mas a gente não sabe a sua opinião.
Tenho uma opinião um pouco contrária da torcida em relação ao Rames, mas até, o Sombra, em relação ao que você comentou, né, do que pode ter feito, né, o Carpini escalar o Rames agora, eu acho que são 2 fatores principais, né? Um é a pressão própria da torcida do São Paulo, né, que está pedindo muito, né, a participação do Rames, e também eu acredito que a participação dele no jogo contra a Espanha, do jogo da Colômbia, ainda inflamou mais ainda os torcedores a falar, olha lá, o Rames tem que ser titular e tal, né? Então eu acho que foi uma combinação aí que fez ele escalar. Mas a gente tem que considerar o Rames não jogando 90 minutos.
Claro.
Né? Quando a gente fala, o Rames vai ser titular ou não...
Mas vai começar jogando. Isso que todo mundo queria, até a nossa Renatinha queria.
Exatamente. O importante é que ele comece jogando, né? Para aí depois, vamos ver as condições dele, né? Se ele tem ritmo, quanto ele consegue suportar. Mas é uma escalação interessante. Tenho minhas dúvidas se o Carpini vai bancar isso para o início agora da Libertadores, ou ele vai mais numa escalação mais tradicional, que nem tava foi a escalação da final da Supercopa, agora com a volta do Rato, né? Ele colocar uma escalação mais na segurança. Mas também estou ansioso para ver se o Rames começa a partida também.
Eu tenho uma preocupação que não é só questão do Rames, é a gente achar um time. E não é achar um time, porque o pessoal fala muito de Libertadores. Tá certo, Libertadores é o mais importante. Daqui a um pouco vai estar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo junto e tudo ao mesmo tempo agora. E quando você não tem o time para um, imagina para três. Uhum. Hoje é fato. Não temos um time. A gente tem uma ideia, mais ou menos. Mas assim, do meio de campo para frente, a gente só sabe que tem o Calleri. E que o Lucas tá ali. E que a gente não sabe onde vai jogar o Lucas. É pelo meio, é pela ponta. Nós não temos. Dá para dizer que temos um time?
Não. Então, hoje pois não. É, Sombra, vocês já sabem a minha opinião, mas eu vou falar de novo. O São Paulo, principalmente em jogo de Libertadores, quando não pode tomar gol. O São Paulo toma muito gol. Esse é o grande problema do São Paulo nesse ano. Toma muito gol. Eu queria ver esse time na Libertadores, jogando fora de casa, com três zagueiros, um 3-5-2. Por quê? Porque com três zagueiros, teoricamente, você tem um jogo aéreo mais forte, tanto defensivo quanto ofensivo. Então, uma bola parada, eu acho que com três zagueiros, acho que a gente pode tentar resolver o jogo. Ou não deixar o adversário resolver. A gente tem dois laterais que, no jogo treino, o Rafinha jogou no 4-2-3-1. Mas num 3-5-2, a gente tem dois laterais que são bons em avançar. Eles não são bons marcadores. O Igor Vinícius e o Wellington não são bons marcadores. Então, o 3-5-2, você já libera esses dois para fazer o que eles sabem fazer melhor, que é jogar ofensivamente. E aí você tem três jogadores, você tem dois marcadores e o Rames no meio, você pode jogar com o Lucas e o Calleri na frente, você pode jogar com o Lucas e o Luciano na frente, caso o Calleri não jogue, o André pode jogar também, até mesmo o Rato pode jogar na frente. Ou então o Rato fica na reserva pra você mudar esquema.
Olha, ninguém mais lembra nem do Ferreirinha, hein?
É, mas não. O Ferreirinha também pode entrar, eu acho assim.
Que vinha bem, né?
Eu acho que o São Paulo deveria jogar com outra formação que fizesse com que o time não tomasse tanto
gol quanto toma agora. Ou seja, o problema não é só o Rames, é o esquema tático.
Eu acho.
Você concorda, Rogério?
Eu concordo. Acho que não só o esquema tático, mas você tocou num ponto legal também, que é o elenco, né? São Paulo tem que ter um elenco robusto para encarar não só esse jogo contra o Talheres, como a temporada como um todo, né? Nós estamos falando aí de uma sequência de jogos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, só que ainda tem um sorteio da Copa do Brasil por vir, né? É. E a gente estava até falando um pouco aqui antes do programa, pegando um exemplo da próxima rodada que o São Paulo joga fora pela Libertadores, o São Paulo joga uma quarta-feira no Rio de Janeiro, depois um domingo em Goiânia e depois na outra quarta em Guayaquil.
E volta para pegar o Palmeiras.
E depois volta para pegar o Palmeiras. Ou seja, você não vai ter um time só para jogar esses quatro jogos. Sim. Então você precisa ter um elenco, né? Que aí o Carpini também tem que ter a habilidade de saber rodar o elenco para que a gente consiga aí manter o nível aí razoável aí nessas
competições. Ô Igor, põe a escalação aí para a gente ver, a escalação do jogo treino. A gente analisa essa escalação aí.
Esse é o que começou, né?
Esse é o que teoricamente, é o que vai pro jogo. Assim, talvez o Diego Costa não vá, talvez o Ferraresi vá no lugar do Diego Costa.
É que o Wellington a gente tem que ver para lá e o Lucas para cá.
Né? Inverte.
Ah, é, sim. O Wellington na direita e o Lucas na esquerda, é verdade. E o André Silva, talvez o Calleri jogue, né? É. Foi divulgada hoje uma foto do Calleri jogando com bola, atuando com bola. E aí eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram, e aí eu passo essa enquete para vocês aqui também. Vocês acham que o Calleri deveria jogar, se falar que está se sentindo bem, ou se vocês poupariam o Calleri, já que o Calleri não vai estar 100%, começou a jogar com bola agora, e para preparar ele para os próximos jogos?
Eu pouparia porque o próximo jogo é dia 10, quarta que vem.
É.
Eu prefiro ele melhor 100% em casa do que lá num jogo trombado, truncado, e que ele pode se machucar.
Você, Sombra?
Concordo.
Também, né? Pouparia o Calleri, né?
Pouparia. Eu também pouparia porque é o jogo mais difícil, né? O primeiro já do São Paulo, tem tudo pra ser um jogo mais pegado, então melhor não arriscar, não.
É, o Calleri é um cara que sempre vai querer jogar, né? Se ele tiver com 50% de jogo, ele vai querer ir pra lá, mas eu também pouparia. Deixaria o André Silva nessa bagunça aí e o Calleri no banco se tiver recuperado.
Agora, quer uma estatística pra temperar isso aí tudo?
Quero.
Quer dizer que ela não entra em campo, mas acho que é importante. Historicamente, em Libertadores, nem os times do Tele, os do Muricy, não ganham na Argentina. São Paulo, se eu não estou enganado, tem duas vitórias até hoje na história da Libertadores fora de casa. Uhum. Não, o Kimi empatou,
né? 2-2.
O River em 2005 e o Racing com o Benítez, né? Aquela vez.
Marquinhos e o Rigoni, isso, dupla de ataque.
O Benítez jogou muito no dia. Pensei
e que a gente cornetando bastante nesse jogo, porque nesse jogo aí o...
A gente perdeu aqui,
era né? dupla empatou. Reserva, se eu não me engano.
Isso. Quem empatou perdeu no Morumbis, né? E aí lá ganhou de 3-1.
Foi, isso.
E assim, são duas vitórias em anos de Libertadores, que São Paulo é super tradicional. E aí, claro, isso vai soar muito ruim, pessimista. Mas dependendo das condições, um empate fora de casa não é ruim.
Não, para mim um empate é bom.
Nossa. Exato.
Excelente resultado, também acho.
Sabe por quê?
Para primeiro
jogo. É o jogo mais difícil. É o primeiro e, para mim, teoricamente, o mais difícil jogo da fase de grupos.
Sim. Eu não tenho dúvida. Eu assinaria o empate agora.
Né?
Vocês assinariam o empate agora?
Eu com certeza, até porque, né, não é...
Se eu tiver apostado antes na minha casa de aposta, eu assino um empate agora também.
Não, e também, né, o São Paulo vem aí dessa derrota aí, né, dessa eliminação traumática do Paulista, a questão do Carpini, pressão, então eu acho que o São Paulo não pode perder o primeiro jogo, não pode. É. E se tratando aí do melhor time aí da chave do São Paulo, acho que o resultado de empate é...
Eu iria com essa formação aí, eu iria com essa formação aqui... Contra o Cobressal. Porque aí a gente precisa de mais gente na parte ofensiva, né? O adversário vai vir todo atrás. Certeza.
Mas agora vamos imaginar. Primeiro tempo, ok, beleza. Segundo tempo.
Rames não tá.
Rames não aguenta. Vamos supor, sai aos 10, 15 do segundo tempo. Tá certo?
Sim.
E aí?
Ferreirinha e o Lucas no meio.
Tá.
Pode ser, mas aí você
é que tá trocado aí, mas...
Tá trocado,
mas dá,
o Rato tem que ir pra lá.
Não, o Rato ele Lucas fica na direita, meio, o Ferreirinha na esquerda.
E o Ferreirinha aqui, que é mais ou menos que é o que a gente tava fazendo no Campeonato Paulista.
É, que é o que a gente tá fazendo. E o Ferreirinha, um seguidor aí falou, né? Ele falou, pô, não tiraria o Ferreirinha porque tá em boa fase.
Mas sabe qual que é o problema? A gente viu dois jogos, pelo menos. Um eu lembro bem que foi a Inter de Limeira. Quando jogou assim... Tinha aquele problema do Lucas avançar muito e ficar esse buraco e o time ficando 4-2-4, que é aquele posicionamento ruim, que o Ivan Drago até perguntou do Carpini e tal. E aí, se ele não corrigir isso, a gente vai ficar muito exposto.
Mas aí eu acho que pode ser até, se para evitar isso, tirando o Rames, pode vir num 4-4-2, daí você pode jogar o Luciano na frente, junto com o Lucas, por exemplo,
aí
o Rato mais atrás...
Eu ia falar do Luciano, até porque o Ferreirinha é um jogador mais com característica de jogo mais veloz, né? Eu não sei se contra o Tajeres vai ser essa característica de jogo.
Ah, eu acho que o segundo tempo fica mais aberto.
Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. É Talvez bom... seja alguma coisa, seja um jogo mais
truncado. Eles não vão jogar atrás.
É bom ter um cara pro um contra um ali para puxar a velocidade, né? Mas eu fico preocupado aqui.
Mas o Luciano é
uma
alternativa boa.
Porque assim, se fica esse buraco, um dos volantes vem para dar o combate. Aí você expõe a zaga, fica no mano a mano. Então tem que corrigir isso daí. Num 4-4-2, você já recua mais ali, deixa um pouco mais bem populado o meio de campo. Contra o Novo Horizontino foi isso aí. Teve momentos do jogo que o Novo Horizontino tinha 4, 5 no meio de campo e a gente tinha 2.
Isso aqui pode ser o melhor esquema do mundo, mas só eu fico com a impressão que ele é torto.
Penso, né?
Por quê?
Eu não sei, não bate pra mim esse negócio desse 4-2-3-1 aí, não... Eu não sei, eu acho ele meio torto.
Eu acho que nessa escalação, vai. Porque eu acho que o Rames, ele se posiciona no meio. Não vai atacar. Ele vai ser
eu sou muito mais que você falou, 3-5-2.
Eu prefiro 3-5-2 fora e dentro de
Gosto
casa
mais de 4-4-2 também.
É, para o jogo não fora sei. De casa é muito arrojado mesmo. Acho que ser um pouco mais conservador.
O Talheres, ele tem a bola aérea como principal característica, né? É o que foi passado, né? Então, para mim, bola aérea, meu, põe um zagueiro a mais aí e sai no contra-ataque.
É, mas...
Eles vão estar em cima da gente, Sombra.
Eu não tenho dúvida que eles vão vir para cima da gente. Eles querem ganhar. Porque, sim, assim, o do São Paulo, eles têm... inclusive, na Argentina, o São Paulo é o time mais considerado. Mas na sua história, como hoje time que tá jogando...
Você não viu o que o Olé falou?
Né? Os caras lá chegam e falam assim, pô, os caras foram eliminados no Campeonato Paulista. O que a gente falaria aqui se o Tadjeri estivesse lá nas últimas posições do argentinão? Eu ia falar a mesma coisa. Pô, os caras também estão na última posição.
É, o que a gente falou do Cobressal.
E fala do Cobressal, entendeu? Então, assim, eu não sei, cara. Eu não curto muito esse formato aí de jogo, não. Não gosto muito.
É esse formato que ganhou a Copa do Brasil, né?
Eu
também não. Mas eu te falei, eu também não. Eu também não concordo.
Breaking news.
São Paulo posta uns olhinhos, aquelas coisas de charada, e muita gente já tá falando que é a renovação do Arboleta. Então, São Paulo postou dois olhinhos e uma caneta assinando. Quem torce pro São Paulo fica ligado. Muitos estão já falando que é a especulação da renovação do Arboleta finalmente. E outros estão achando que pode ser uma contratação.
Não, mas não pode jogar.
É.
Só se for realmente.
Se for desvinculado a algum clube, pode. Se for, né?
Agente livre.
Mas é renovação, pelo
menos. Não, se jogou campeonatos estaduais, pode. Não jogar. Sim. Mas pode ser contratado, sim.
Eu recebi essa foto, mas eu acho que é montagem. Mas não me parece ao mesmo tempo.
Sim.
Não. É o. Aqui, ó.
Quem que é?
Não, peraí.
Arboleda?
Então, se não for montagem, é isso aí, né?
É, hoje em dia é complicado, né, cara?
Então, por isso que eu não vou alardear, mas fica essa especulação de que
seja. Mas também, uma das coisas mais óbvias que eu vi era renovar o Arboleda.
Sim, é que tava encrencado, né? O Casares falou na final da Supercopa e até agora nada. E a gente tem o trauma do Caio Paulista, né? Falou, puta, só faltava perder o Arboleda, né?
Então, aliás, tem um problema grande para resolver aí na lateral esquerda, né? Em relação à renovação aí, o Wellington então, emperrado aí. Né?
Não, já tá no
pelo que tem algum lateral aqui, esquerdo, né? Que vocês ficaram sabendo que pelo Brasil afora, nos campeonatos estaduais, mostrou zero. Alguma coisa?
Não.
Nada.
Que eu saiba, não. Zero.
Puta, por estadual, não. O único que tinha chamado a atenção era o Marlon, né? Do Cruzeiro, no brasileiro, né? Mas renovou, né?
Ah, não, tem o do Cuiabá também, mas acho que é inviável, né? O Riquelme, do Cuiabá, era um jogador que foi valorizado no campeonato do ano passado, mas me parece que é inviável.
É,
alguém tem que vir.
É, a situação está num ponto que está até se cogitando o Lisiero, né?
Não!
Voltando,
não,
ele voltar para a lateral esquerda, pelo amor de Deus.
Oficial já do São Paulo,
o Arboleda.
É.
Então, eu tentaria um 3-5-2, inclusive com o Michel Araújo na esquerda.
É.
Pode ser, seria talvez uma tentativa boa, porque o Michel joga pelo lado esquerdo.
Sim.
Ele não marca também, mas num 3-5-2 não é necessariamente o ala que tem que marcar.
Mas pelo que eu reparei, ninguém gosta desse esquema aqui. Ninguém falou bem desse esquema aqui, não, hein?
A gente podia perguntar pros nossos.
O que aconteceu? Você fala, eu prefiro o 3-5-2. O outro fala 3-5-2 ou 4-4-2. Ninguém fala, ninguém gosta disso aqui.
É isso aí, gente, ó. Arboleda, né?
Renovado
até o fim de 2027. É
ao
isso.
Ao vivo, hein? Ao vivo no Semana Tricolor.
Ao vivo.
Exato. Que entra a Arboleda, por favor.
Por favor, vem aqui.
Vamos pra balada daqui
a pouco. É que o Perrone vai pra balada depois.
Balada tá liberada. Tá liberada.
Perigo.
Tá certo. Gente, vai mandando suas mensagens. Daqui a pouco a gente vai ler bastante. Deixa aí o seu like, tá? Vamos falar a respeito aqui. O Perrone, eu achei meio assustador e no bom sentido, ou mau sentido, não sei. Que história é essa de Fatal Model?
Nossa,
patrocínio aí, de
polêmica do Semana, Igor.
Falando em balada, né? Polêmica.
É o seguinte, o Jorge Nicola, na semana passada, ele, em um dos programas dele, ele falou que tinha uma empresa querendo pagar 20 milhões... Na parte traseira da barra da camisa, né? E ele em uma dessas gravações, ele falou que ele não sabia que empresa era. E no dia seguinte, ele revelou que era a Fatal Model.
Do que é essa empresa? Não conheço.
Essa empresa eu também não conheço, né? Mas essa empresa é uma empresa de... É a maior empresa de acompanhantes do Brasil.
O que são acompanhantes? Eu não entendi.
Mulheres que te acompanham por uma festa.
Ah, pode ser, por exemplo, minha tia idosa. Ela pode
contratar
uma acompanhante para levar ela no hospital, por exemplo.
Acompanhantes no geral. No geral.
Entendi. Acredito que seja isso, né?
Entendi.
E essa empresa... o Jorge Nicola falou que estava em negociações avançadas com São Paulo para a marca. Eu não acho que estava em negociação avançada, mas eu tenho certeza que a Fatal Model demonstrou interesse em patrocinar o São Paulo, inclusive sinalizando com esse valor aí, que é um valor que, segundo pessoas do mercado comentaram, seria de longe o maior valor nessa área de camisa.
Depende, viu? Daqui a pouco nós vamos falar do bobinho do mercado.
Sim, sim. Mas seria. Seria, porque até agora não teve nenhuma com esse valor.
Sabe o que eu acho? Que isso aí é uma baita notícia plantada. E os caras conseguiram a mídia que eles queriam.
Sim. Eu também acho. Acho que muito foi isso. Mas eu não descarto interesse da Fatal Model em algum clube. Pode ser o São Paulo, pode ser qualquer outro clube grande.
Não, já teve.
E aí?
Teve uma sondagem.
São Paulo já teve.
Não, e teve alguma coisa também de sondagem com Vitória, não foi?
Não, não, mas o Vitória fez. Vitória fez.
Chegou a fazer, né?
Vitória, Ponte Preta. O Campeonato Carioca, ele é patrocinado pela Fatal Model.
Eventos esportivos tem.
Hã? Campeonato Carioca, patrocínio Fatal Model.
É.
E aí, não, a pergunta...
Não, na boa. Não.
Então, agora você vai dar a sua opinião, Sombra. A pergunta que fica é o seguinte. Caso a Fatal Model tenha ou exponha um interesse oficial, uma proposta oficial para o São Paulo, você... E aí eu digo também para você, nosso espectador. Ouvinte, espectador... Você aceitaria o patrocínio da Fatal Model na camisa do São Paulo? Sim ou não? E por quê? Vamos fazer essa roda aqui na nossa bancada e depois a gente vê aí das opiniões dos nossos seguidores.
Seguinte. Primeiro, isso aí chega a ser pior que Guaranapoti. Conceitualmente, é péssimo. Você tem mulheres que assistem, esposas que assistem, crianças que assistem. Então não adianta...
O nome do seu clube é um santo, você tem um mascote que é um santo.
É, então a questão não é dizer, ah, então, olha lá, ó, o santo, o Sombra é um santo, etc e tal, né? Ele é cheio de pudores, etc e tal. Não é isso, é uma empresa, tem o seu negócio, fatura no mercado, existe o seu público. Mas o São Paulo tem que saber escolher, se fosse o caso, tem que saber escolher melhor, no caso, que nível de anunciante que você quer ter. Qual é o nível de anunciante que você quer ter? Você não pode. Vamos supor que você tem lá uma marca bacana, uma montadora, etc e tal, e do lado você tem uma empresa como essa.
Eu vou fazer um contra-argumento com você. Casa de aposta pode?
Conceitualmente é totalmente diferente. Primeiro que não é ilegal. Prostituição é ilegal. Ou não?
Não sei, eu não sei se essa...
Não entraria no ramo da prostituição? Não é prostituição?
Então, ou é só pra
acompanhar no batizado. Você vai lá na hora.
Mas assim, muito torcedor, eu tô te falando, eu tô te dando as justificativas do sim e do não.
A imagem do clube fica muito arranhada.
Eu iria num ponto adicional. Eu acho que, mesmo que seja legal, juridicamente isso. Legal, eu acho que conceitualmente é um problema, porque quando você fala do mercado, eu tenho uma empresa que eu patrocino um clube... De repente, os valores da minha empresa não querem compartilhar o espaço com a outra.
Claro.
E aí eu posso pegar e falar, ó, tô fora, tô saindo fora, fica você com eles aí. Então, São Paulo poderia perder patrocínios, porque toda empresa tem aquela coisa de missão, valores e tal. De repente, podia sair.
Como você acha que bate isso para as torcedoras?
Em primeiro lugar, o São Paulo tem um nome a zelar, né? O São Paulo tem uma marca que ele não pode expor de uma forma tão... desnecessário, embora tudo bem, né? Falam em quantias altas, mas eu acho que a exposição da marca teria que vir aí em primeiro lugar, né? E eu acho que põe, Sombra, até o que você falou em relação às mulheres, você põe todo um trabalho a perder de você cativar torcedoras, né? Você atrair patrocinadores, né? Você fazer ações aí de marketing aí com sócios torcedores também. A gente está falando de perder patrocínio, mas sócio torcedor também, né? Então, você imagina uma criança vestindo uma camisa do São Paulo com um patrocínio, por exemplo, da Fatal Model. Não, então, assim, eu acho que não dá match. Acho que não...
E por exemplo, a gente fala de valorização do espaço da mulher. valorização da mulher na sociedade. Isso vai totalmente contra. Uhum. Porque não preciso nem explicar por quê.
Lógico. Não, e assim, você traz todo um contexto ali que, assim, você vai ficar, o clube vai ficar mal falado. Eu não tô nem falando por lição de moral nem nada, porque tem gente que concorda, tem gente que acha que tem que ter ou não.
Uma coisa é o seguinte, se você faz uso desse produto, é uma coisa. Isso não significa que você queira que esse produto esteja estampado na camisa do seu time.
Exato.
É outra história.
Esses dias eu falei em live do Arquibancada que, assim, quando você vai na Europa, vai em algum outro país, e os caras pensam em futebol da América do Sul, fora as seleções, os caras lembram de Boca Juniors. Boca é uma marca muito forte. Pode estar com um time ruim, mas é uma marca. Eu acho que o São Paulo ele tem que construir essa marca e de ser tão forte como a do Boca é. O São Paulo é tricampeão do mundo, é o maior vencedor internacional do Brasil. Se você vai construir, fazer esse processo, você já descarta esse tipo de conceito de propaganda. Né? É desnecessário. Eu acho que o dinheiro pode ser num primeiro momento legal, mas e o que você perde depois? Que você tem efeitos posteriores, né? De perda de receita, de patrocínio direto, sócio-torcedor, como você
respeito.
Falou. Respeito. Respeito. Uhum. Um monte de coisa. Então não é questão de lacrar, não é questão
não,
de
querer, nada a ver. Né?
Não tem nada,
nada a ver
com
lacração isso.
É grana mesmo. Grana e conceito. Então eu acho que seria um tiro no pé. Não descarto que esse tipo de coisa pode ser aquela coisa de joga aí pra ver a aceitação
Lógico.
Do público. E se de repente a galera aceitar, vamos ver.
O pior é que nas enquetes que pelo menos eu fiz uma enquete no Instagram e fiz uma enquete no Twitter. A enquete do Instagram deu 450 votos, a enquete do Twitter deu 8 mil votos, porque aquela do Twitter que demora, sabe, fica um tempão.
Mais dias, né?
E que a pessoa acha que...
Replica.
Não, ela abre o Twitter já vem, ela não vai no mesmo, na mesma hora, sabe? Sim. Ela não é sequencial, ela fica lá. Uhum. E aí o pessoal fica votando. Nas duas, tanto no Instagram quanto no Twitter, deu 75% a galera votando sim, que aceitaria, e 25% falando que não. Óbvio, né? Que é muito mais homem, né, que tem. Sim. E os argumentos são assim.
Ó, na tela aí.
Ó. Pecado é não pagar o elenco. Esse é um dos argumentos.
Mas aí, de repente, você paga agora esse mês. E aí, no outro mês, você perde a Superbet, você perde a New Balance, por exemplo, que elas falam, eu não vou querer a camisa assim. E aí, você não paga o outro mês. Né?
Olha ali. A Jéssica falando, como torcedora, eu não me sentiria confortável de usar uma camisa com esse tipo de patrocínio.
Sim. Quer ver? Eu vou mudar a pergunta. E se fosse... Não é desrespeito, tá? De novo. Mas como o público é majoritariamente masculino... Jogar a pergunta aqui na mesa. E se fosse uma marca de conteúdo, sei lá, LGBT? Que chegasse, que tem um público pagante muito forte, né? Um público que gasta muito, investe muito em várias coisas. E se fosse uma marca LGBT que chegasse e falasse, eu vou pagar 50 milhões na camisa do São Paulo? A maioria desse público ia topar? Por preconceito, eu acho que não.
Aí é aquela coisa do dinheiro, falar se o que vale é dinheiro no bolso, essa aí já iria cair por água abaixo, então, né?
Sim. Eu acho
porque que na verdade a questão não é nem o dinheiro.
Ô Senna, você tocou num ponto também de talvez o São Paulo tenha sido alguma ação, né? Só para ver a aceitação do público. Eu acho que até isso é ruim. O São Paulo não pode se submeter a fazer esse tipo de teste, claro. Vamos dizer assim, com o torcedor, né? Principalmente envolvendo.
Concordo.
Um site de acompanhantes.
Cara, foi que nem recentemente lá. Os caras pedindo. Lá no Corinthians, os caras pedindo aprovação da torcida organizada pra trazer o Cuca.
É, pô. Não dá.
Lembra quando foi?
Lembro. Isso. Comigo já aconteceu esse negócio de aceitação. Numa gestão lá atrás, já me perguntaram: olha, lança esse jogador aqui, fala que ele tá no mercado, pra gente ver a aceitação da torcida. Já aconteceu comigo. Não lembro qual era o jogador, mas eu lembro que. Época do Juvenal, coisa assim.
Nilmar deve ser, né? Que sempre todo ano era Nilmar, né?
Também tem, mas acontece.
Edson
viu?
Silva?
Mas eu acho que essa. Eu acho que essa daí é o seguinte: eu acho que o Jorge. Eu não vou falar que ele mentiu, mas acho que ele deve ter pego um interesse da marca. E trabalhou esse interesse da marca a favor da marca, entendeu? Ó, tem esse interesse? Tem. Então deixa eu jogar aqui, porque isso
agora,
criou o buzz. Eu mesmo repliquei. Então,
algo que acontece. Não, todo mundo comentou.
É. Todo mundo comenta
ainda isso. Ainda mais numa semana sem jogo.
É o que algo que tem que ser falado. Algo que a gente tem que comentar. Você que está assistindo agora, amigos. Hoje eu li lá no GE que a Superbet, a casa de apostas, fechou o patrocínio de camisa do Fluminense pelo mesmo valor que o São Paulo. Então, assim...
52 milhões, é isso?
É. Algo assim, anuais, né? Por 3 anos. Então, que eu quero dizer com isso? Vamos lá, com todo respeito ao Fluminense. Mas eu não vou falar assim, porque pro torcedor do Fluminense, o Fluminense é o maior do mundo. Pro torcedor de São Paulo, o São Paulo é o maior do mundo. Tudo bem, cada um fica no seu lado subjetivo. Agora vamos lá. Quantos torcedores tem o São Paulo e quantos tem o Fluminense? Sim. Qual o poder de engajamento?
O Fluminense é o quinto ou sexto, não é?
Nem isso. Não, não é isso. Não. Deve ser décimo para baixo. Qual o poder de engajamento de uma torcida e outra? Já não bastasse que recentemente São Paulo, que o trabalho de marketing que o São Paulo vem fazendo é melhor do que o que existia? É.
Que as receitas aumentaram.
Percentualmente há um aumento? Há. Isso é fato. Só que a gente vem acompanhando aí o São Paulo fechando renovações e contratos e, na sequência, os seus rivais fechando por muito mais dinheiro. Eu não tive tempo ainda, mas eu queria pegar o balanço. Marketing do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo. Eu sei que, como uma vez o próprio Eduardo Toni falou, não é fácil você sair do zero onde estava e levar para o patamar normal. Mas não é normal também uma casa de apostas pagar num contrato recente o mesmo valor que paga pro São Paulo pagar pro Fluminense. E as placas de publicidade em volta do gramado, os números que eu ouvi por aí do que o São Paulo tem e do que conseguiu o Corinthians e o Palmeiras é assustador. É como se a gente fosse um time do interior.
Mas então, Sombra, é assim também. É, concordo, eu acho que o São Paulo agora tem que rever, já que o Fluminense conseguiu o mesmo valor que o São Paulo e que os pesos dos clubes são diferentes, seria uma falha grave, na minha opinião, se o Fluminense tivesse conseguido a 52 e depois o São Paulo fosse lá e conseguido a 52. Aí seria uma falha grave do São Paulo.
Ou tá faltando uma visão de mercado.
Agora que... Não, porque realmente o São Paulo aumentou em relação a Sportsbet ou o São Paulo aumentou o faturamento. Agora, o Fluminense conseguiu, agora é a hora do São Paulo.
Então daria para o São Paulo agora se colocar no mercado e quebrar já o contrato?
Agora então, agora é um momento que o São Paulo tem que olhar para o mercado e também olhar para a Superbet. E falar, então, olha, se eles valem isso, a gente vale mais.
Mas tem abertura para fazer isso no contrato?
E a história lá? Não. Tem contrato de 3 anos?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Na minha visão, é muito mais um mérito do Fluminense de ter chegado a esse valor.
Mérito do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense e de quem mais?
Não,
tá todo
os
mundo
três
passando...
foram depois do São Paulo.
Daqui a pouco tá tudo agora passando a mão Paulo, na nossa bunda
agora
e nós
o São Paulo tem que agora o São Paulo tem que rever o contrato.
O problema é que eu acho que assim, a gente foi meio que, como a gente brincou aqui antes, né, o boi de piranha. Porque assim, você pensa lá, a gente foi o primeirão, né? Então falaram assim, ó, vou dobrar o valor que você ganha hoje. Num primeiro momento você fala, pô, ótimo, legal, vai dobrar o que eu ganhava. Mas aí você foi o primeiro. E aí, de repente, os outros estavam só esperando, segurando.
É o que o Wagner, sabe? Lima tá falando lá, o São Paulo foi a referência pro Fluminense. Agora o São Paulo tem que...
Mas é que tá, se você...
Daqui a 3 anos, né, Pedro?
Então, isso que eu ia falar, se você vai ser o primeiro,
não,
você tem que se
não
resguardar.
Porque porque o São Paulo tirou a Sportsbet antes de terminar.
Então, tá, veio então tem que ver melhor. Já, tem que tirar já. Então. Alô, casas de apostas, batam lá na porta do São Paulo, tem que tirar essa empresa já.
Então,
tem que tirar já essa Superbet.
Que tá,
como que eles fecham o mesmo preço que São Paulo?
Só saiu
o Fluminense?
Só saiu anterior porque a atual resolveu pagar. O que se fala é que ela pagou a multa, né?
Pagou.
Agora, por exemplo, você já está indo com um passo atrás se você for para o mercado agora caçar alguém. Porque os caras vão falar assim, ah não, cara, não tô precisando não.
Óbvio,
fica aí.
É, se do primeiro você vira o valor de referência, né?
Exato. Se aí o São Paulo, sabendo que vai ser o primeiro, de repente, poderia ser resguardado no sentido assim, ó, vamos fazer um contrato anual, ano a ano a gente revê, porque aí se, sabe, se não tiver legal a gente revê lá na frente. Mas não, se já assinou por 3 anos, dificilmente...
Meu dinheiro não vão ver não, tô fora dessa empresa aí.
De qual?
Superbet? Tô fora. Vai, pega o dinheiro do torcedor do Fluminense. Do São Paulo, não.
É complicado.
Tá valorizando mais o Fluminense que o São Paulo?
Igualou, né? Os dois clubes.
Sim. Aí eu vi...
São Paulo de títulos,
eu vi,
de torcida.
Eu vi o argumento hoje que
nem
assim...
Nem camisa eu vou comprar se tiver nome, não compro.
Eu vi o argumento hoje que assim, pra mim também não cola, que é o seguinte... Que o Fluminense, por ser o campeão, vai jogar a Copa do Mundo da FIFA, vai ter uma exposição maior. Mas mesmo
pode
assim...
Pode ter patrocínio na Copa?
Então, não pode. Na FIFA vai pode. Ter? O Master pode. Um só, né? É, mas mesmo assim...
Mas é um mês.
É, não, então, é um mês.
Eles vão jogar 3 jogos e vão ser eliminados.
São possibilidades de 3 jogos. É um tempo tão curto de exposição que você não justifica um ano inteiro de torcida consumindo, como é a do São Paulo.
E o Cariocão lá? Que beleza o campeonato. O Cariocão. Então,
você, né?
Com a Fatal Model.
Com a Fatal Model. O valor que fecharam, né? Fecharam o valor exatamente igual ao do São Paulo. Então não é essa questão de outro campeonato. Virou não, um valor de referência.
Exato. E de referência virou... baixa.
E se negociou em cima dele.
Então, foi isso aí pegou mal pra cacete. Então, assim, isso é um grande problema. O São Paulo, agora, assim, se ele não tiver uma abertura pra renegociar, cara, vai morrer 3 anos aí defasado, com um contrato baixo. Se por acaso der uma baita sorte, São Paulo vai que ganha uma Libertadores, aparece uma empresa, você tem que rezar muito pra essa empresa querer pagar a multa de rescisão.
Mas e isso não impede da torcida boicotar também, né?
É. Não.
Porque isso não é uma ação do São Paulo. O boicote seria uma ação da torcida.
Sim.
É. Porque se eles querem pagar e valorizam o Fluminense igual a gente, cada um que sabe onde vai colocar o seu dinheiro na hora de fazer o seu jogo.
Que o apoio seja proporcional em números.
Ué, o São Paulo não tá pregando nada, mas eu aqui, já, dependendo, eu levanto a bandeira do boicote já levantei, distribuo bandeira.
É fogo, é complicado. Isso aí pega mal. E aí, juntando o lance das placas, a gente vê números absurdos ali do Allianz, do Palmeiras, que, pra quem não sabe, né, os clubes podem... Antes as placas eram das federações, né? Elas negociavam lá e tal. Agora os clubes, nas suas casas, negociam ali, né, com algumas agências e tal. E, cara, tem uns clubes vendendo um valor absurdo. Tipo, o que o Palmeiras ganhou do Endrick vai ganhar só nas placas aí do Allianz. E o São Paulo com o Morumbi, com tudo aquilo, pô, não chegou nem perto. Como é que
não, é
isso?
Não, é longe demais.
Então, cara,
nós estamos que nem um bobinho no mercado. Eu pensei que o marketing de São Paulo tivesse com pessoas mais fortes, cara, juro. Pensei que estivesse melhor aparelhado o marketing do São Paulo. Fiquei assustado, cara. E
o Palmeiras também negociou depois do São Paulo? Como é que foi?
Foi recente que tá rolando o papo,
meio
né?
Igual, né?
Foi recente. O Vitor Rossi, ele manda uma mensagem aqui bem interessante no chat, também falando de material esportivo, né? A New Balance, ela paga em torno, né, de 24 milhões anuais ao São Paulo. Se você pega valores de referências da Adidas e Puma... para Palmeiras e outros, né? A especulação é de 69, 50 a 69. Tipo, é o dobro, né? A nossa marca, ela não é tão desvalorizada a ponto de chegar assim. São Paulo é o atual campeão do Brasil. É a terceira maior torcida.
Mesmo que
consumo.
Não fosse, é a terceira maior torcida
então,
do Brasil.
É o que eu falo, quantidade. O momento técnico e o momento histórico, eles estão em alta.
E o engajamento da torcida do São Paulo, toda hora sai aí os rankings. É uma torcida extremamente engajada. Não estão sabendo vender o nosso São Paulo.
Então, se fosse, por exemplo, o São Paulo só tem história, como foi alguns anos atrás, e o momento técnico fosse em baixa, você podia até argumentar que fala, puta, tá em baixa, a torcida
Fluminense é campeão da Libertadores, São Paulo não foi campeão
de... O Santos vai beliscar uns 40 milhões de casa de apostas por ano. O Santos, hein?
O São Paulo tem a maior média de público do país, né? É mais do que a do Flamengo. Historicamente, há alguns anos, o São Paulo tem lotado o Morumbi. A torcida consome. A gente fala aqui da loja que você não encontra os artigos que a torcida está comprando alucinada. São Paulo está na Libertadores. É o momento mais alto do São Paulo. Atual campeão do Brasil. E aí?
É, e o que o Vitor ele escreveu ali são 45 milhões de diferença.
É muita coisa.
De 24 para 69 é... É surreal, assim.
É muita coisa.
Você pega essa diferença versus tamanho, né?
Eu ainda tô.
Não é essa proporcionalidade.
Eu ainda.
Pode ser. O Antônio José tá dizendo. Volta lá, galera. Volta lá.
A anterior aí.
O Antônio José disse que era que o Jorge Nicola falou que o patrocínio do Fluminense com a Superbet não é de 52 milhões, é de 35 milhões.
Tá, eu tô falando baseado na notícia do GE.
Isso.
Tô falando baseado na notícia do GE.
Isso. Aí, ó. Então, eu assim, primeiro, eu custo acreditar, eu também vou ficar me baseado na notícia do GE. Mas não tem cabimento. Se você for pensar, não tem cabimento a Superbet, que já tem o São Paulo,
pagar
o mesmo pro Fluminense.
Talvez tenha. Sabe o que é? Eles viram que o Flamengo vai receber 100 e não sei quantos milhões, o Corinthians 120 milhões. Daí eles falam assim, São Paulo bobeou, mas já assinou, tá assinado. A referência agora é outra.
É, você vê que até proporcionalmente por cota de TV... no pay-per-view, né? A gente tava como a sétima ou oitava, né? Lá pra baixo, em termos de valores.
Não, é que Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Corinthians tinham o mínimo garantido
de cota.
O São Paulo não tinha o mínimo garantido.
Isso.
Exato.
Então, mas assim, aí isso aí vem de outra lá de
não,
trás,
eu
em
sei,
outra gestão.
Mas assim, é uma
agora
defasagem.
Agora é que vão renegociar, né?
Mas é uma defasagem absurda. Porque, assim, você, historicamente, pelo menos há uns 5 anos, o São Paulo, a torcida do São Paulo tem consumido tudo do São Paulo. Não dá pra gente estar tão atrás. Não pode. É muito erro.
Agora, isso. Quem não pode ficar atrás é quem vai comprar na loja Sal, em Sombra.
É verdade. Quem for lá, salstore.com.br, pode adquirir os produtos do São Paulo, vendidos e entregues pela Sal Store, com desconto de 10% se usar o cupom Semana Tricolor. Semana Tricolor, tá? Tem camisas incríveis, além dos materiais aí da New Balance, a camisa 1, a camisa 2,
aliás,
os moletons.
Aliás, Sombra, eu acho que o Semana Tricolor e o cupom Semana Tricolor é o único que dá desconto em uniforme da New Balance.
Em tudo da loja. Né?
Então é bom ficar bem esperto, porque não tem em outros lugares. Muita gente cai naqueles
aquele
golpes.
Moletom.
Ah, eu vi o
bonito,
vídeo lá.
Não é?
Bonito aqui lá, hein?
Pegou o desconto, né?
Peguei.
Semana Tricolor.
Usei o nosso desconto.
Acho que é óbvio.
Mas essa, aí o cara tá assistindo agora e fala assim, né? Ele ganha. Eu, assim, eu juro, eu comprei.
Essa é a melhor propaganda. É o
não,
cara do Semana
branco.
Tricolor ter comprado e pagou com com desconto.
Não, é o branco da New Balance. Sabe aquele branco?
É um gelo, né? Não é um branco, é um gelo, não é?
Puta, eu recebi, tá fechado o pacote, ainda não abri.
Não, cara. Ele é um gelo, assim, meio branco, meio...
Off-white, né? Isso quer dizer?
É, um pouco off-white, mas é um pouquinho azulado também.
É assim, muito. Pra mim são 7 cores só, não tem off-white, pérola. Não,
pô, existe uma paleta de cores, ô Senna.
Isso aí eu vejo no Photoshop, né? Na
Onyx,
loja.
Né?
É Onyx. Então, galera, vai lá, salstore.com.br. Faça como eu, use o cupom Semana Tricolor e tenha 10% de desconto.
Ó, um amigo meu ontem, né, que é lá do Canadá. Ele falou assim, cara...
Não é o irmão do Rogério, não.
Não. Ele falou assim, cara, meus filhos, tava difícil fazer eles torcerem pro São Paulo, porque influência de clube europeu, talvez o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? O Guilherme Carvalhal, um abraço pra ele aí. Aí ele falou assim, como é que eu compro uma camisa, mesmo que entregue aí no Brasil, que depois minha sogra leva e tal, que eu não sei onde comprar. Ele comprou ontem, ele mandou aqui que ele usou o cupom de semana.
Ah, que legal.
E a criançada lá no Canadá vai usar a camisa.
Mas qual é o nome do seu amigo?
Guilherme Carvalhal, um
abraço. Guilherme. Assista com seus filhos o documentário Copa do Brasil.
Ah,
e nem só os seus filhos, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a família inteira lá do Canadá, lá a vizinhança,
suas
vai toda a
torcida.
A galera que conheceram o Fatal Moda.
Os acompanhantes da senhora de idade, né?
Seus agregados, todo mundo vai. Será que tem superchat hoje? Vamos responder alguns?
Vamos responder? Sim,
vamos lá, Igor. Vamos tem superchat hoje? Faz a lista aí pra gente. Ó, o Guilherme Pires. A defesa está mais furada que a minha carteira. O ataque só funciona à base de ligação direta e o meio-campo está completamente espaçado. Se o Carpini não melhorar, algo disso deve ser demitido.
Tipo, é. Completamente fudido.
A gente... Não, é, ele pegou, ele pegou o retrato de São Paulo e Novo Horizontino, São Paulo. Tem que ser agora, tem que ser uma
virada. É o retrato atual, a gente não sabe se vai mudar esse retrato.
É o retrato atual.
É, ô Perrone, só fazer uma colocação aí. O São Paulo, desde que foi eliminado pelo Novo Horizontino, ele entrou aí né, nessas duas semanas de preparação sem 14 jogadores no elenco por conta de contusão, por conta de seleção. Então a gente fala, teve duas semanas para se preparar, mas vamos ver o que, que vai vir aí.
Não, a formação é a mesma com o Ramos no meio.
Tem quatro dias para treinar, na verdade, né?
Praticamente a mesma com o Ramos no meio. Daí teve que tirar o Ferreirinha e trocar o Lucas de lugar com o Rato.
É, se perdeu duas semanas aí...
Tem mais aí, Igor? O Skywalker, nosso Jedi. Boa noite. Viram a fala do Carpini sobre a base?
Eu vi.
De verdade, não defendo a demissão do treinador hoje, mas a postura e falas, junto com as más atuações, fazem com que ele fique cada vez mais ameaçado.
Isso eu coloquei no boletim do Arquibancada. Eu peguei o vídeo na íntegra, que foi do Flow, do ano passado. Que aí ele fala lá assim, eu nunca trabalhei em base. Então, eu não sei... Ele não comentou, não tenho paciência de trabalhar em base, como técnico de base. É outro aí contexto. O pessoal pegou outro contexto e jogou que ele não vai usar a base. Então...
Mas não usou mesmo.
Não usou. Mas
coincidentemente,
eu acho que...
não usou, né?
É, mas eu acho que foi usado de uma forma meio... Tipo, um ano depois jogou um negócio ali, ó.
Usar, os técnicos usam, só que eles usaram para treino, para compor os treinos e não para lançar.
Sim.
Tem mais aí, Igor? Pode passar. Marcos Calil, sou fã de todos. Isso é a mesma coisa do contrato de exclusividade da New Balance e estão com o Bragantino também. Um abraço a todos. Estão com o Bragantino, pelo que disseram, é porque o Bragantino ainda tinha que terminar lá a cota deles, né, de camisa antes de vir um novo. Tá meio obscuro essa do Bragantino mesmo. Até hoje estão usando.
Então. Já passou muito tempo aí.
Tem, né? Mais, Igor?
Tipo, o cara assim, ó, vou terminar com a minha mulher, mas eu vou ficar com você, tá?
Com as duas.
Fica em casa. fica em casa.
A Adidas tava negociando com o Palmeiras, parece que o Flamengo deu um pito e a Adidas recuou.
É folga, né?
E aí, Igor, o agente Smith, diretamente do Matrix. Sombra, já pedi você no Tricolaços. Sou seu fã, abraço.
Muito obrigado. Valeu, cara.
Isso aí.
Obrigado, Smith. Tem mais, Igor?
O Gustavo Scarpetti virou membro do canal aqui por um mês, muito obrigado. Ele até manda aqui, ó, boa noite mesmo. O que que acham que o Ramos pode, enfim, vingar? A pergunta do nosso novo assinante VIP aqui do canal, né?
Então, a gente espera que vingue, né?
Tomara,
contratado para isso, para vingar.
Não é contratado essa história de Kaique? Quem é Kaique?
Então, é um volante do Juventude que... se destacou junto com o Juventude, né, que foi para a final. Os dois únicos jogos que eu vi dele, antes de sair a notícia, foram jogos contra o Internacional. De fato, tanto ele quanto o Juventude foi bem. O Internacional é o time cotado para ser campeão brasileiro, né? Para ser campeão brasileiro, principalmente porque não está na Libertadores, né? Está na Sul-Americana.
Ele, na verdade, ele era do Ceará ano passado, sim, né? E ele chegou para o Juventude na virada do ano, né? Já passou pelo Água Santa, né? Tal. Inclusive o Renan, que está com a gente lá na arquibancada, jogou com o Kaique lá no comecinho da carreira, lá longe, né? Então ele comentou bem por cima, assim, que o Kaique é um primeiro volante e tal. Hoje... se a gente for ver bem, claro, é só sondagem, é só rumor isso aí, né?
Que é um Josué.
Não. Mas que assim, o São Paulo tem um risco iminente de saída de um Pablo Maia negociado. E a gente só tem garotos para a posição, que seria o Ibali ou o Negrucci.
O Luiz Gustavo tá com um machucado sério, né? Que no calcanhar de Aquiles não é fácil de recuperar.
Só que o Luiz Gustavo, pela idade, para jogar como primeiro volante, eu acho que é um desgaste que eu acho que ele não aguenta mais. Talvez como segundo volante ou zagueiro, ele correria
não
mesmo.
Não dá pra contar, né?
Não dá pra contar. E aí, o São Paulo vai ter que trazer um primeiro volante.
Mas aí é que tá. Vamos lá. Será que já não era pra ter sido testado um Negrucci no Campeonato Paulista?
Exato.
E por que eu pergunto? Porque hoje a gente vai sentir falta de jogadores. Por exemplo, o Pablo Maia. Por que o Pablo Maia tá aí? Porque alguém o subiu. Se destacou na copinha, subiu. É. Mesma coisa vale para o Beraldo. Por que existiu o Beraldo? E por que faz sucesso o Beraldo? Em algum momento alguém falou assim, é bom da base e subiu. É. Não vale, será que no Campeonato Paulista em nenhum momento, porque o Pablo Maia jogou um monte, né? O Pablo Maia, o Calleri e o Wellington, acho que eles jogaram tudo que podia.
Todos os jogos,
praticamente. A minha opinião é... Não dava pra ter jogado um pouquinho.
Então, sim. A minha opinião é que se tivesse jogado, o São Paulo não ia estar tá classificado pra jogar contra o Novo Horizontino.
Mas
eu acho que era muito teste demais, eu acho.
Mas aí, talvez, a tolerância da torcida
Mas a gente só se classificou porque o Ituano foi idiota.
Sim. Então,
a gente não se classificou por mérito próprio.
A gente não teria nem ido até a última fase pra se classificar. Mas a gente já estaria eliminado na penúltima fase, que nem o Corinthians,
mas será que eliminado na primeira fase, mas tendo testado um monte de moleque, será que não teria uma tolerância maior?
Acho torcida? Que não.
Eu acho que não também.
Acho que não. Não torcida do São Paulo é exigente. Eu exigiria passar de fase.
Meu, Beraldo, ele foi colocado no meio de um campeonato brasileiro.
Num Alias, lembra? São Paulo e Palmeiras. Maia,
quando estreou?
Depois de falhar na semifinal da Copinha.
É, então, gente. Veio. Outra, se você tem lá um time inteiro... E você fala assim, não, hoje o Pablo Maia vai ficar no banco, vou jogar com o Negrucci? Qual o problema? Por causa de um jogador?
É um dilema de um treinador ameaçado, né? Você tem um torneio que você pode usar como experiência. Você tem que
responder no torneio.
Só que, ao mesmo tempo, você é cobrado ali com a ferocidade aí que a torcida do São Paulo tá cobrando ele, né? Aí você não consegue uma classificação, você coloca isso em risco.
Tem um superchat aí, o Peroni.
Tem mais uns aí.
O São Paulo se complicou tanto no próprio Paulista... Que ele não podia mais testar, ele tinha que ganhar.
É, né? Acabou toda a gordura dele.
Pois é.
Wellington Sarmento, o que acharam da declaração do John Textor sobre manipulação no jogo Palmeiras 5-0 São Paulo no BR? Eu não vi essa declaração.
Eu não vi
a declaração normal dele.
Textor falando que...
O Palmeiras foi... ajudado durante 2 anos.
Que foi beneficiado, não diretamente, ele não disse que o Palmeiras comprou alguém, coisa assim, mas ele fez essas ilações, que o Palmeiras foi beneficiado por 2 anos. Essa de dizer que nesse jogo teve uma manipulação, eu desconheço.
Eu também desconheço, mas assim...
Agora, o John Textor... Wellington, se você sabe onde você leu isso aí, por favor, bota aí na tela aí pra gente saber a fonte.
O São Paulo não jogou nada.
O que eu acho é isso. O que eu acho...
Podia ter perdido 8.
O que eu acho é o seguinte... O Botafogo tava ganhando de 3-1 do Palmeiras, podia fazer 4 num pênalti, não fez o pênalti, tomou 3-2, né? Ou 4-3, aliás, aqui, ó, acho que tomou 4-3. Ali, a partir disso aí, não tem o que reclamar, gente. Pelo amor de Deus.
O Rodrigo mandou
pra aliás, gente. Se tiver coisa, tem que botar, tem que provar.
Ô, Peroni, eu acho que é o seguinte. Não tenho o que reclamar nesse jogo? Ok. Esse jogo é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. O cara diz que tem provas.
Então tem que provar, Sombra.
Claro,
já a segunda tem que vez provar. Que ele fala.
Exato, mas ele diz que vai levar os promotores de justiça.
Mas, gente, então para de falar. Leva o promotor.
Eu sei, eu também concordo com você.
Ele tinha pedido 30 dias que já venceram.
Isso daí tira a credibilidade do futebol sem antes saber se tem prova ou não.
Então, mas aí é que tá. O que foi feito contra o Textor até hoje? Porque ele fala. Quem tem cuidado do futebol é a federação. Brasileira, isso. CBF. O que fizeram pra ele calar a boca ou provar?
Nada, tanto nada. É que o Palmeiras é que tá ameaçando.
Ó, aqui tá saindo no GE agora, atualizado há 2 minutos, né? O Rodrigo mandou pra gente. Dono do Botafogo, Textor, diz, sem exibir provas, que 5 jogadores do São Paulo manipularam goleada para o Palmeiras.
5 jogadores do São Paulo?
Aí, em algum trecho aqui, ele comenta aqui e tal, entre aspas, né? Abre aspas, como diria o William Bonner. A vitória de 5-0 do Palmeiras, que foi o começo de aparentemente uma retomada impossível e tal, sobre não sei o que, tal, foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo foi, de acordo com especialistas, e inteligência artificial manipulada por ao menos 5 jogadores do São Paulo. Um total de 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gol.
Desvio anormal foi caganeira naquele jogo.
Ele usar estatística e etc e tal... é uma coisa. Ter prova é outra. Então,
tem que provar, olha, gente.
É grave.
Tem que provar.
Olha o precedente que se abre aí, né? Quando a gente fala em manipulação
de resultado... E olha que a gente que perdeu de 5-0 e tá mandando ele provar. A gente queria mais é que ele provasse.
Expondo o jogador. A gente fala de manipulação de resultado, a gente pensa em arbitragem. Então. Agora ele tá colocando o jogador no meio.
Então, mas agora os jogadores de São Paulo tem que processá-lo.
Não, então, sim. Sombra, é isso mesmo, né? Agora ele colocou em dúvida os jogadores que estavam naquela partida. E aí?
Isso é informação da Globo.
Fica uma situação muito...
E, então, cara, tá jogando muita merda no ventilador, tem que provar.
Tem que punir, tem que punir.
E por falar em provar, vamos pros palpites? Pro jogo contra o Tadjeres?
Vamos.
Né? Quem que vai provar aqui o primeiro palpite? Vamos jogar o nosso convidado na Cova dos Leões aí pra dar o primeiro palpite dele?
Já.
Vai lá, Rogério, palpite para Tadjeres e São Paulo nessa quinta-feira.
1-1.
Sombra...
Córdoba, Taxeres,
vai.
São Pablo.
Não, é o Bustos.
É Bustos.
Vai, 1-1.
Puta, é o que eu ia falar, 1-1, cara. Eu acho que vai dar empate. 1-1.
Os três mandaram 1-1?
Puta, tá na minha cabeça.
Vou botar 1-0 o São Paulo, vai. Pô, deixa eu dar uma levantada nessa mesa, né?
Então, mas é que tá. É, pô, a gente é São Paulino, então tem toda aquela coisa, tem que falar a favor, etc e tal. É que se eu tivesse me despindo da minha São Paulinidade...
Diria
que o tal Jerez ganha.
Não é o que a gente quer que aconteça. A gente quer que ganhe, mas o que a gente acha que vai acontecer.
Uhum.
Eu acho que empata.
Vamos lá.
Vai ser um ótimo resultado.
Hein? Eu acho que o São Paulo não vai tomar gol. Então vai depender aí de um golzinho de algum dos três lá, dos quatro da frente, né? Vamos tentar, né?
Agora imagina se o Rames faz o gol da vitória do São Paulo. Como vai abaixo a internet. Né? E as teorias de conspiração, né, que vão surgir. Tá vendo, cara? Era
antes das considerações finais, pai da Renatinha se manifestou por aí?
Olha,
ou não, hein?
Decepção.
Desligou o celular aí nessa segunda-feira.
Senhora Renata, que está de folga hoje, olha, decepção enorme com o vosso pai aí, porque ele só assiste o programa por sua causa. Ele não prestigia a gente, ele não se manifestou. Então eu aguardo um print aqui no nosso grupo do celular que ele esteja assistindo. Senão, decepção enorme aqui, o senhor Machado, hein?
É, eu queria manifestar também minha decepção, porque eu achei que ele ia me prestigiar aqui, né, representando aqui a...
Lamentável.
Renata, lógico. Mas tudo bem.
Né? Você tinha que parte. Falar mais fino, você tinha que falar mais, tipo,
tudo bem,
usar problema. Uma peruca e tal.
É isso aí. Mas o Rogério tem um recado importante para falar, né, Rogério?
Isso, é. É, não sei se todo mundo sabe, mas amanhã, dia 2 de abril, é celebrado no mundo, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o São Paulo, existe um movimento, né, de torcedores do São Paulo que é a Sou Tricolor Autista. Eu até vou... Deixa eu abrir
aqui. Quando você fala, eu abro, vai.
Vai lá, me ajuda aqui, Perrone, que eu não consigo falar.
Mas a câmera não vai mostrar ele.
Não, tudo bem, não tem problema, né?
Vem plano aberto.
Então, para quem não conhece esse movimento, né, é um movimento de torcedores que nasceu aí com o intuito, né, de angariar aí, né, reivindicar para o São Paulo um espaço, né, uma sala sensorial que abrigasse o público autista lá no Morumbis. E isso acabou acontecendo no final do ano passado, né, foi um projeto que o Júlio também ajudou a bancar lá junto ao São Paulo. E quem vê futebol hoje, né, vê vários, vários times aí, né, com as suas torcidas autistas, né, de aí ao longo de todos os campeonatos. Então é uma iniciativa muito bacana e que faz de fato, né, o São Paulo ser um clube de todos, porque quando a gente fala desse tema, a gente não está falando de futebol, a gente está falando do direito de qualquer cidadão pertencer a um espetáculo. Então acho que esse é o grande recado, né, que esse movimento de torcedores traz, e essa conscientização que também foi abraçada pelas torcidas uniformizadas, né? Tem o projeto Morumbi Raiz, né, que a gente vê faixas, né, para autistas, surdos, mudos, cegos, enfim.
Tem um espaço legal lá no Morumbi, novo, né? O TEA mais, né?
Isso. É um espaço que foi inaugurado lá. Então é o São Paulo entrando de vez aí, né, de fato, para ser um clube de todos. Deixar um abraço aí ao pessoal do Movimento Sou Tricolor Autista.
Muito bom, muito bacana. Aproveitando e engajando nisso aí, eu tenho um afilhado que ele tem síndrome de Down também e infelizmente torce pro Corinthians, né? O pai dele levou ele para aquele caminho, mas ele sempre vai lá nos jogos e tal, então é muito legal ver que todo mundo tem essa possibilidade de hoje assistir, acompanhar os jogos. Sim. E ter esse espaço no Morumbi é muito legal mesmo. Parabéns aí pelo apoio a essa causa também.
Sombra, posso dar minha consideração final?
Deve.
Olhando com a voz da verdade na cara da câmera. É o seguinte.
Que medo.
Mr. John Textor, você que acabou de falar que 5 jogadores do São Paulo...
7, né?
Foram 7? 7 jogadores do São Paulo manipularam o resultado do jogo contra o Palmeiras. Agora que eu tava falando que era só pra provar, não sei o quê, agora eu exijo que você prove. Porque senão, esses mesmos jogadores do São Paulo, ou até mesmo a instituição São Paulo, também pode te processar. Porque falar sem provar é a mesma coisa que especular que o futebol brasileiro vive de corrupção.
Tá, e o São Paulo tem que processá-lo.
Claro. Não é terra sem lei.
Ou intimá-lo a depor. É. Também.
É quem intima é a justiça, né?
É.
Então o São Paulo tem que entrar com um processo, né? Aí a justiça é que vai lá fazer a mediação dessa história aí.
Não é terra de ninguém, não é assim. Você simplesmente acusa e fica por isso mesmo e não fala. Você tá mexendo com
o
índole.
O Palmeiras hoje, ele deu uma nota lá que eles estavam finalizando a ação na área civil.
São Paulo tem que entrar
e criminal.
Junto. São Paulo tem que entrar junto.
Claro. Não tem jeito. Tem que entrar, é assim.
É lógico, isso aí é absurdo.
E a CBF, hein? Nada.
É, só falar rapidamente aqui, ô Perrone, pegando também esse ponto que você falou, vou falar a escalação do São Paulo nesse jogo, que foi 5-0.
Sim, sim, por favor.
É, Rafael, Rafinha, Diego, Beraldo e Caio Paulista. Uhum. Alisson e Gabriel Neves, Lucas, Rames, Michel Araújo e David. Sim. Então ele está falando que desses jogadores, 5...
7.
7, né? 7 tem envolvimento.
Um deles
com
é o
resultado.
Rafinha, que foi expulso. Só pode ser, né?
Então,
a expulsão do Rafinha ajudou a manipular o resultado.
Dele, de qualquer forma, ele levanta uma dúvida na índole desses jogadores. Então, isso, e da instituição São Paulo, que porra, vai vender um jogo pro rival.
Bom, é, veio um último superchat aqui do Daniel, meu xará. Daniel Jean-Pierre H., que ele está reforçando que o São Paulo anunciou o Arboleda até fim de 2027.
Isso aí.
Beleza, obrigado, xará.
Muito bem, é isso aí. Então estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor. Muito obrigado a todos. Que na segunda-feira que vem a gente possa estar aqui falando a respeito de uma boa partida do São Paulo contra o Tajeres e que a má impressão do Campeonato Paulista desapareça. Que venha o bom futebol. Se é com Rame, se é sem Rame, se é no 4-2-3-1, 3-5-2, não importa como. O que importa é o São Paulo jogar bem, convencer e vencer. Então até semana que vem, antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like e se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Abraço.